Amém, queridos, boa noite. Hoje, assim, o Senhor já está ministrando aos nossos corações, desde que a gente chegou aqui, muito a ver com aquilo que eu trouxe para a gente estar compartilhando aqui hoje, como igreja. Essa palavra, ela começou a ser gerada no meu coração. Como todos sabem, eu faço um tratamento de saúde, né? E desde 2016, eu faço tratamento com uma medicação que eu recebo pelo meu convênio, né? Pelo convênio que eu tenho da empresa do Adilson. Adilson trabalha. E esse ano, eu, início do mês, eu estava já agendado com a minha infusão da medicação, né? Que eu preciso fazer uma internação dia para tomar a medicação. Fico 2 horas lá tomando. E esse ano, quando chegou no dia de eu tomar a medicação, me ligaram dizendo que não tinha sido autorizada a minha medicação, se eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. E eu disse não. E fui, eu liguei, e ficou lá emperrado o negócio, né? E no primeiro momento, né, dá aquele baque na gente, assim, eu digo, Deus, bem agora que eu estou com a minha saúde, assim, tudo bonitinho, assim, imagina, vai bagunçar tudo aqui, né? E a gente passou por um processo ali, indo atrás da empresa, ligando, e a clínica junto. E quando chegou no início da semana passada, eles autorizaram, e na terça-feira eu estava lá tomando a minha medicação. E naquele momento eu estava ali tomando, e eu comecei assim a agradecer ao Senhor, né? Porque eu disse assim, Senhor, eu poderia tratar isso como algo muito natural. Ah, a empresa não autorizou e depois autorizou. Mas eu sei que não foi, Senhor. Eu sei que foi o Teu cuidado comigo. Eu sei que Tu que providenciaste tudo. E eu comecei a louvar o Senhor por eu estar ali tomando a medicação, agradecendo Ele, né? E ali o Senhor gerou muita gratidão no meu coração. E o Senhor começou a me dizer assim, filha, desde 2016, né, eu tenho te dado a medicação, né? E o Senhor começou a me lembrar assim, que o ano passado, assim, quantas vezes, né, a gente falou que ano difícil, né, quanta luta, quanta dificuldade, né? E em nenhum momento, filha, tu lembrou de agradecer, porque a cada mês, né, eu te supri, a cada mês... Tu estavas aqui tomando a tua medicação e precisou que não fosse autorizado para tu lembrar que tu precisas dela e que eu te dou todos os meses. E ali eu comecei a me lembrar de tantas coisas. Digo, amém, Senhor, é verdade. E eu comecei a lembrar de tantas coisas que a gente tinha para agradecer. E aí, quando chegamos aqui na terça-feira à noite, o pastor Adalberto começou a falar de a gente ser grato pela xicrinha do café, pelo pirizinho, e eu disse, o Senhor está falando de gratidão, né? Eu vi, assim, muito claro isso. E eu fiz, assim, tem uma lista aqui, mas eu não quero falar agora, eu quero deixar para a gente, para o final, de quantas coisas o Senhor fez com a gente no ano passado, e que a gente tem que ser gratos a Ele, né? E hoje, eu me acordei pela manhã, e fui ter o meu tempo com o Senhor, e eu disse, amém, Senhor, eu quero ficar aqui contigo. Senhor, fala o que tu queres falar com a igreja, vai gerando aqui no meu coração. E eu comecei a falar de gratidão, escrever sobre gratidão. E aí, daqui a pouco, a porta se abre e o Adilson, o seu Pita faleceu. E eu digo, meu, e agora, Senhor? Como é que eu vou falar de gratidão em meio ao luto? Como é que eu vou falar de gratidão diante de uma situação dessa de perda? E o Senhor falou, filha, você pode agradecer pelos anos que eu dei a Ele, como vocês podem reclamar dos anos que vocês não vão ter, né, daquilo que vocês não vão ter daqui para frente. É uma questão de ponto de vista, é uma questão de escolha. De que lado tu vais ver olhar? Como que tu vai estar olhando essa situação? Você pode ser grata por tantas vezes, e é engraçado porque dentro da minha listinha, que nós vamos ver depois, eu coloquei isso. Senhor, tantas vezes, no ano passado, tu livraste o seu Pita. Ele está lá no hospital, Senhor. Mas quantas vezes ele ia para o hospital e a pastora Andréia pedia para a gente orar e ele saía. Então, por isso, Senhor, ainda que ele não saia, nós somos gratos, né? Quanta gratidão por isso. 2023 ele estava conosco, né? E aí o Senhor começou a falar disso. É de um ponto de vista. E a Bíblia, ela mostra assim, ela tem uma história muito conhecida aqui para a gente, que ela fala muito isso, de uma questão de ponto de vista. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso, né? A gente vai começar lá em Números 13. Números 13, ele vai falar quando Moisés mandou os 12 espias olharem a terra, né, que o Senhor já tinha prometido, que o Senhor tinha prometido ao povo. E ali, deixa eu pegar aqui. No versículo 17 do capítulo 13, ele diz: enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e lhes disse: subam por aqui para o sul e subam a montanha e observem como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou débil, se pouco ou muito, e como é a terra habitada, se é boa ou má, como são as cidades habitadas, se em tendas, em fortalezas, e como é o terreno, se é fértil ou fraco, se nele há árvores ou não, e vos esforceis, e tomai do fruto da terra. E o tempo era o tempo das primeiras uvas. E é interessante porque, quando a gente vê Moisés falando isso, aqui já mostra uma falta de fé do povo, se vocês perceberem. Porque o Senhor disse para eles que daria a eles uma terra onde mana leite e mel. Então não precisava lá espiar. Não precisava ver se a terra era boa ou má. Não precisava ver isso. Porque o Senhor já tinha dito que era uma terra que manava leite e mel. Só que por causa da falta de fé do povo, o Senhor permitiu que Moisés enviasse esses 12 homens para ir lá e verificar aquilo que o Senhor já tinha dito a eles. E ali, no versículo 21, ele diz: e eles subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin. E aí, pulando já para o 3, ali assim: e chegaram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, a qual trouxeram dois homens sobre uma vara, e também das romãs e dos figos. Então, aqui, a gente já viu que era bênção. Eles receberam bênção. Você consegue entender? Eles ali, só em chegar, eles já foram abençoados. Eles receberam uma bênção. Aí, ali no 26 diz: e andaram e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram a resposta a eles. E a toda a congregação e lhes mostraram do fruto da terra. E lhes contaram e disseram: nós chegamos à terra a qual nos enviasse, e verdadeiramente dela mana leite e mel. É lógico, Deus disse que tinha, tinha. E este é o fruto dela. Mas o povo que habita naquela terra é forte. E as cidades muito grandes e fortificadas, e também vimos ali os filhos de Anak. E aí, puxando ali para o 13, para o 30, diz: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: subamos logo e a possuímos em herança, porque certamente poderemos conquistá-la. Aqui a gente viu duas visões. Aqueles homens, eles tiveram acesso à bênção, mas eles escolheram olhar do ponto de vista da maldição. Então, é questão de um ponto, do ponto de vista. Da onde que eu vou olhar? Da onde eu vou olhar as coisas que estão acontecendo do ponto de vista daquilo que Deus me falou ou do ponto de vista daquilo que os meus olhos estão vendo? E ainda assim, os meus olhos até estão vendo as bênçãos, mas eles dão maior evidência àquilo que não é bom, àquilo que não está dando certo, àquilo que não é, que vai ter luta, que eu vou ter que passar, né, por essas lutas. E todos os filhos de Israel se queixaram contra Moisés e contra Arão. Ali é no, já no capítulo 14, versículo 2. E toda a multidão lhe disse, melhor que tivéssemos morrido na terra do Egito, e neste deserto mesmo. Então, aqui, a gente vê o quê? Que além da ingratidão, da forma de olhar por uma visão deturpada daquilo que Deus está fazendo, ainda a gente contamina os que estão ao nosso redor. A gente fala tanto daquilo que não está dando certo, que quando a gente vê, está todo mundo dizendo, gente, que 2023 é esse? Meu, só acontece coisa ruim. Meu, é só problema. Né? Porque era assim, a gente parava e a gente só dizia, gente, que ano é esse? O que, que é isso? Quanta coisa ruim acontecendo. Né? E aí, já lá no versículo 6... Do capítulo 14, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos que tinham espiado a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra por onde passamos para espiar é terra boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nesta terra e nola entregará, terra que mana leite e mel. Desde que não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porque, olha só, porquanto são eles nosso pão, o seu amparo se retirou deles e conosco está o Senhor, não o temais. Quando diz aqui, ó, são eles nosso pão, sabe o que, que eu entendo isso aqui hoje para a nossa realidade? É que todas essas diversidades, elas são alimento espiritual para nós. Vocês sabiam disso? Tudo isso que nós vivemos, né, serve para a gente, para nos fortalecer, sabe? Para nos fazer olhar para o Senhor e fortalecer a nossa fé, sabe? De olhar e dizer, estamos sendo fortalecidos no nosso espírito. Isso é alimento espiritual para nós. E quando muitas vezes, quando a gente se depara diante de uma situação dessas, a nossa tendência é olhar para o passado e dizer, meu Deus, parece que depois que eu comecei a te servir, tudo é errado na minha vida. Né? Parece que depois que eu te aceitei, Senhor, só vem turbulência, só vem coisa ruim sobre mim. Mas a gente esquece das pequenas coisas, mas que são grandiosas. Porque se nós olharmos para nós, de tudo nós dependemos do Senhor. Da xicrinha, do pirizinho, da água que sai, né? da torneira que a gente bebe, de tudo, sabe? E às vezes a gente não olha e vê isso como bênção. E olha para as coisas que parecem ser gigantes, né? como aconteceu com aqueles 10. E por que, que a visão de Caleb e de Josué foi tão diferente? Eles estavam juntos, eles tiveram a mesma visão. Mas porque Caleb e Josué, eles partiram da visão do Senhor, né? Eles olharam não da visão humana, mas de um Deus que prometeu, e que eles sabiam que ia cumprir, né? Se Deus prometeu, então não, a gente não tem nem que ficar questionando, apenas viver cada dia na dependência dele. E é interessante que o Luan, hoje, colocou no Instagram um vídeo muito lindo do Vô Pita. E eu me emociono porque talvez vocês aqui conhecem o Vô Pita há alguns anos. Eu, desde que eu me lembro, por gente, eu conheço o Vô Pita, né? Eu cresci conhecendo o Vô Pita, né? Ele mora na mesma rua da minha mãe, a família sempre foi muito amiga, né? Muito antes de Andréia e o Nino se conhecerem e casarem, né? E a gente já conhecia o Vopita, e ele sempre foi aquele homem de um coração enorme, sabe? Aquela pessoa alegre. Chegava lá, ô Betinha, eu sou a Betinha, porque ele me conheceu, Betinha. Ele me conheceu muito pequenininha. Então, é a Betinha, né? E hoje, assim, quando a gente recebeu a notícia, foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. Mas quando a gente, quando eu vi aquele vídeo com o Luan, ele foi no último aniversário dele, né, Luan? Ele fez uma declaração de despedida, sem saber. E lembrando assim, olha, que eu possa deixar um legado para vocês, sejam melhores do que eu. Ame os seus inimigos. E eu fiquei assim, na verdade, a morte é certa para todos nós. Todos nós sabemos que nós teremos o dia da nossa morte. Agora, o último dia das nossas vidas, nenhum de nós sabemos. Então, eu posso viver a cada dia esperando a minha morte. Mas para que eu vou esperar se eu sei que ela vai chegar? Então, que eu viva a cada dia a vida que eu não sei se é o último dia da minha, entendeu? A gente sabe que a gente vai ter o encontro da morte, mas a gente não sabe quantos dias de vida nós temos. E é interessante que hoje, eu antes de estar saindo de casa, no meu celular, tinha uma mensagem que dizia assim, se os vivos soubessem o que os mortos já sabem, eles correriam para Jesus. O seu Pita já sabe. Ele já está com o Senhor. A gente chora, a gente está assim quebrantado de saudade, porque a gente sabe que vai sentir saudade deles. Mas, com certeza, ele está muito melhor agora. Está sem dor, né? Está com o corpo renovado, com a perninha dele, né, Luan? Agora não vai ter mais feridas. Com o corpo restaurado. Nos braços do Pai, né? O luto, o Senhor nos chamou para o luto. O próprio Jesus chorou quando Lázaro morreu. Então, nada nos impede de chorar, nada nos impede de estar tristes com a partida. Porque a saudade, né, causa dor. Mas também, né, que haja em nós um regozijo, uma alegria de que a vida dele foi salva, né? E que a gente consiga, né, chegar no nosso último dia, né, na presença do Senhor. Porque, como o nosso pastor fala, como se acaba é que se conta. Né? Então, é isso que conta, como que se acaba. Então, que a gente viva cada dia para o nosso Deus, né, agradecendo Ele por tudo, sabe, por todas as situações. É muito fácil a gente agradecer o Senhor por aquilo que nos traz regozijo e alegria. Mas a gente honra o Senhor quando há em nosso coração gratidão também em meio à dor. Porque é nesse momento onde a gente revela um coração verdadeiramente entregue a Ele, né? Um coração que confia nas promessas dEle. Josué e Caleb tiveram esse coração, sabe? Eles sabiam que eles iam enfrentar aqueles gigantes e talvez eles morressem. Talvez eles morressem. Mas eles sabiam que eles carregavam uma promessa. E eu creio ainda mais, eu creio que eles sabiam que a promessa era muito mais do que uma terra física, sabe? Mas era muito mais o possuir um Deus que é fiel, um Deus que é verdadeiro e que vale a pena, que vale muito a pena servir. Um Deus que nos ama e que cuida de nós em todo o tempo, em todo o tempo. Tanto na alegria quanto na tristeza. Ele cuida de nós, Ele está no controle. E nós precisamos muito aprender isso. Precisamos. Eu queria que a gente também olhasse um pouquinho, porque essa história também se repete, né, lá no livro de Deuteronômio. E eu vou ler alguns versículos aqui salteados do capítulo 1, começando ali no versículo 8, que diz, olhai, eu dei esta terra que está em vossa presença. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua semente depois deles. Aí depois, lá no 21, olhai, o Senhor vosso Deus diante de ti tem posto esta terra. Sobe e toma posse dela, como o Senhor, o Deus de vossos pais, te falou. Não temas, nem te assustes. E se chegaram para mim todos vós e disseram, enviemos homem diante de nós que nos espiem a terra e nos tragam de volta e nos ensine o caminho por onde temos que subir, às quais cidades temos que chegar. E esse texto aqui, esse é o versículo 22 que eu li, é um povo, né? A gente vê aqui que o povo está dizendo assim, o povo chegou a Moisés e disse, deixa, né? Deixa que a gente envie homens para que vão lá e olhem a terra, e se a terra é realmente assim, né? E até que depois eles possam nos mostrar o caminho. Isso me vê assim, sabe, é que muitas vezes a gente se firma mais na palavra do homem do que na palavra de Deus. De que, como muitas vezes, a gente precisa de provas para crer naquilo que Deus falou. Muitas vezes o Senhor tem nos falado, mas é necessário ser palpável. É necessário que a gente enxergue, que os meus olhos naturais vejam, para que, a partir daí, eu creia. E isso entristeceu o coração do Senhor. Isso entristeceu o coração do Senhor. Tanto entristeceu que a maioria desses homens não entraram. Eles não entraram, porque não creram. Porque, ainda vendo, eles não creram. Eles pediram para ver, para poder crer. E viram e não creram. E, muitas vezes, nós temos deixado a nossa razão nos seguir, nos enviar. Ontem, acho que foi ontem, ou antes de ontem, o pastor Beto e alguns irmãos lá da IC estão lá na Escola do Clamor, lá em Minas Gerais. E o pastor Beto botou um vídeo do... É o Robortella aqui lá, né, pastora? O Robortella, e o Robortella dizia assim, peguem, o Senhor está dando tochas, o Senhor está dando tochas, peguem, o Senhor está dando tochas. E aí o irmão botou ali assim, olha, o Senhor está dando tochas. Eu digo, eu sei que o Senhor já está dando tochas. Não precisa o Robortella falar. Ele já está falando das tochas para nós há muito tempo. Mas, às vezes, é necessário que a gente ouça de fora para que a gente creia. Ah, então é real. Se o Senhor está falando também com o Robortella sobre as tochas, então acho que esse negócio é real mesmo. E o Senhor já está falando para a gente há quantos anos? Há quantos anos? Eles estão repetindo lá o que nós estamos fazendo há tantos anos. Ah, pastor, olha aqui, eles estão orando pelas nações. Nós ficamos, cada um grupo foi separado e ficou orando por nações, pastora. E fizeram teatros, fazendo guerras espirituais e orando, enquanto uns estavam lá como que atacando a nação, outros estavam lá orando. Quanto tempo o Senhor nos deu isso? Eu digo, sabe, eu olhei dali e assim, eu já sei disso. Eu já sei disso. Mas quantos precisam ver para crer? E ainda quando vem, não creem. Gratidão. Sabe, eu fiquei tão grata ao Senhor. Senhor, Tu nos escolheu, Senhor. Nós não somos nada, Senhor. Quem nós somos? Senhor. E às vezes a gente quer uma igreja multidão. Multidão para quê, queridos? A gente quer vidas salvas. Vidas salvas, sim. Vidas que amem o Senhor e que deem a vida por Ele, sim. Mas o que eu mais quero é a presença. Porque eu creio que esse é o verdadeiro testemunho. Isso é verdadeiramente aquilo que salva vidas. Quando eu tenho uma vida rendida ao Senhor, sabe? Quando eu tenho uma vida grata por uma xicrinha de café. Sabe? Quando a gente agradece ao Senhor por uma xicrinha de café, por uma medicação, por uma medicação. Mas que eu sei, eu, lógico que eu sei que Deus deu inteligência a homens para dar aquela medicação e para que aquela medicação me faça bem e me dê saúde. Mas eu sei que a minha dependência não está naquela medicação. Eu sei que a minha vida está na mão do Senhor. O controle da minha vida está na mão dEle. A nossa Rosane está aqui. A gente vê diagnóstico, assusta, né, Rosane? Mas a nossa vida está na mão do Senhor. E amém. É o melhor lugar que a gente está, né? Na mão dEle, nos cuidados dEle. Que esse ano seja um ano que a gente olhe, sabe? Para as pequenas coisas. E agradeça ao Senhor. E se as lutas vierem, agradeça ao Senhor. E diz assim, é pão, Senhor, é pão que Tu está me dando, é pão. Te delicia, querido. É difícil, não é fácil, mas te delicia no pão. E te deixa ser alimentado e nutrido por esse pão. Deixa o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E, diante de tudo isso, né, quando eu estava ali no quarto, e eu fiquei pensando muito na Andrea, eu sei que o coração dela, ela é forte, aquela leoa, e eu sei que ela está lá doendo de dor, mas, ao mesmo tempo, eu sei que ela está glorificando o Senhor, porque eu sei que ela tem um coração no Senhor. Eu sei que ela entende os propósitos do Senhor. E eu lembrei de Romanos 12, 15. E aí eu peguei alguns textos assim na hora que eu estava ali. E Romanos 12, 15 diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quando eu lembrei desse versículo, o Senhor, nesses últimos tempos, Ele tem me falado muito da igreja dEle. E desde que quando eu me converti, o pastor Adalberto faz parte da minha vida desde então. Porque eu entendi a igreja e eu aprendi assim como a família do Senhor. E o pastor Adalberto é o meu pai espiritual. Ele foi o homem que me apresentou Jesus, que me ensinou a amar Jesus, desde 1995. Esse ano faz 29 anos, foi bem no mês de janeiro. A primeira vez que nós nos encontramos. Ano que vem a gente faz 30 anos. Comemorar. E a gente já passou por tantas coisas, né? Tantas coisas a gente já passou. Mas família não se deixa. Quando um membro está doente, a gente cuida. Como daqui a pouquinho nós vamos estar lá cuidando da pastora Andréia, do Luan, do Nino e de toda a família. Porque nós somos uma família. Muitos têm a Igreja do Senhor como uma empresa, onde ela tem setores e onde esses setores precisam funcionar. Se não funcionar, demite o funcionário. Ele não é apto para o que ele está fazendo, né? Ou então, muitos estão na empresa e dizem, olha, não estou gostando desse serviço, para procurar um outro serviço numa outra empresa, né? Alguns têm a igreja como um clube. Os participantes do grupo aqui do clube aqui estão sendo muito bons, tem bastante diversidade, tem bastante distrações para mim nesse clube. Então, está bom aqui. Mas daqui a pouco já não está tão bom, esse clube aqui já não está legal. Vou me desfiliar daqui, vou para um outro clube que me ofereça mais coisas. E é triste, muito triste, a gente ver a igreja do Senhor sendo tratada dessa forma. Porque quando a gente vai aqui ver esses 12 homens que foram lá vê a terra prometida? Eles são, por que eles são 12? Porque eles são 12 tribos. Então, foi um homem de cada tribo. Sabe o que significa essas tribos? Famílias. E aí, hoje, a gente ouve a igreja dizer assim, ah, mas é a igreja do Senhor. Eu só estou saindo de uma igreja e indo para a igreja do Senhor, é a mesma coisa. Somos a mesma igreja. Somos filhos do mesmo Deus. Mas somos tribos. Que, assim como tinha lá, é o que significa a igreja hoje. São famílias divididas em tribos. Eu faço parte de uma tribo. E se hoje você for lá em Israel e você perguntar para o judeu, ele vai dizer, eu sou da tribo tal. Outro vai dizer, eu sou da tribo tal. E nenhum deles assim, não, eu era da tribo de Levi, mas aí eu não gostei muito e fui lá para a de Efraim. Porque a de Levi não... Não, eu sou descendente de Levi. E ponto final. É filho de Deus? Sim. Ele se considera, eu sou filho de Deus, mas eu sou da tribo de Levi. Não se sai da tribo de Levi. Você nasceu tribo de Levi, você vai ser tribo de Levi e toda a sua descendência. Somos família, queridos. Família. Estamos aqui para se alegrar juntos e para chorar juntos. Estamos aqui para o que der e vier. Estamos aqui para agradecer o Senhor na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte não nos separe, porque nós vamos se encontrar na eternidade. Vai ser só um tempo. Vai ser só um tempo, um breve tempo. Vamos nos encontrar. Quando eu preparei, eu até coloquei assim, ó. Quem está hoje ministrando aqui não é a pastora Elisa. É uma filha falando aos irmãos que temos um pai e um pai que é bom. É isso que eu sou aqui. Uma irmã falando com irmãos. E eu amo cada um de vocês. E cada um de vocês fazem falta. Porque além de sermos uma família, somos um corpo. E nenhum de nós quer perder um dedinho, sequer. E eu creio que esse 2024 vai ser um ano onde vai ser firmado isso nos nossos corações, esse entendimento, sabe? Esse entendimento de amor, que somos uma família, que nos amamos. Somos diferentes. Eu quero perguntar para vocês, algum dos irmãos de vocês são iguais a vocês? Eu quero perguntar para vocês assim, em todo o tempo você viveu em paz com seus irmãos? Em nenhum momento houve onde que vocês tivessem pensamentos diferentes ou não concordassem com a mesma coisa? Mas eu te pergunto, esse irmão deixou de ser teu irmão por isso? Não, querido. Porque o Senhor não nos chamou para termos o mesmo pensamento, mas para nós andarmos em unidade. E unidade não quer dizer que nós temos que todos termos a mesma cabeça, mas crermos no mesmo Deus e seguirmos o mesmo caminho. E juntos seguirmos o mesmo caminho. Jesus não morreu para nos salvar. Você sabia disso? Esse não foi o objetivo principal do Senhor. Ele morreu e ressuscitou para nos trazer de volta para casa e nos devolver a nossa verdadeira natureza. Não se acomode dentro dessa casca que, infelizmente, o inferno colocou sobre ti. Não te acomode com essa natureza que, infelizmente, quando Adão desobedeceu, encrostou em nós. Ele veio para nos levar de volta para casa. E Ele quer nos levar santo e remidos. Por isso Ele entregou o Filho dEle. Por isso. Então não se acomode, mas que você possa fazer como uma borboleta que está no casulo, sendo transformada, mas lutando ali, para sair dali de dentro linda, colorida, perfeita. Aquela borboleta, quando entrou naquele casulo, era feia. E nós éramos muito feios quando nós não tínhamos Jesus. Porque o pecado, a nossa natureza é pecaminosa, nós estávamos sujos. Mas hoje nós estamos num casulo. E não é fácil estar num casulo sendo transformado, não é fácil. É muito esforço, tem que desgastar muita energia ali. Mas a gente sabe o fim, a gente sabe a beleza do que sai de dentro do casulo. Então, desde que a gente se deixe ser transformado, sabe? Que a gente sempre olhe da perspectiva de Deus nas nossas vidas. Está difícil? Amém, Senhor. Eu quero aprender contigo. Amém, Senhor. E aí, vamos terminar, que já está avançado aqui o horário, né? Vamos para a nossa questão de visão aqui. Eu quero trazer à memória aquilo que te dá esperança. 2023 foi um ano difícil? Foi difícil. Não podemos dizer que não foi um ano, podemos dizer assim, não, foi tudo belezura. Não foi. Perdemos muitas pessoas, muita confusão, guerras, né? Ver a nossa Israel, os irmãos lá morrendo daquele jeito. Tantas má notícias, problemas. Mas precisamos contar as bênçãos. Primeiro eu quero louvar o Senhor. Hoje eles não estão aqui, mas muitas pessoas se foram. Mas nós ganhamos a Gabi, loirinha, nós ganhamos o Carlos, nós ganhamos a Dani, nós ganhamos o Felipe. O Senhor trouxe eles para a gente. Será que a gente comemorou tanto a vinda deles como a gente chorou a partida dos que foram? A Dai, que voltou com a Lívia. Dai esteve com a gente, ficou um tempo longe, agora está com a gente. O Dercinho, os filhos do Dercinho têm estado aqui e nós temos profetizado salvação sobre toda a família dele. Quantos sabem quem é o Dercinho aqui? O Dercinho se batizou, o Dercinho se posicionou e ele tem uma família para ser resgatada, filhos, a esposa. A gente precisa orar por esses. As vitórias nas batalhas, tivemos batalhas tão grandes, gente, que a gente não tem noção, no mundo espiritual, o que foi a vitória nessas batalhas, batalhas de tantos anos que o Senhor nos pediu, e que em 2023 nós alcançamos vitória. Nós lá naquela chuva, naquela tempestade, lá naquela ponte, que quem olhava a gente lá somos loucos, com guarda-sol, numa tempestade real, trovões, o céu preto, o mar negro, e nós estávamos lá batalhando pelo nosso Deus, e o Senhor nos concedeu vitória. Aleluia. Queridos, nós alcançamos a Antártida, continente gelado, tão impossível, parecia que a gente nunca ia alcançar, e o Senhor operou um milagre tão grande. O chegar lá, foi o Senhor que nos levou, porque e foi Ele, de fato, porque o valor, a forma como se encontrou essas passagens no Retiro Carnaval ano passado. Nós alcançamos o continente gelado. Você tem noção que hoje, naquele lugar, a luz do Senhor está naquele lugar. A presença do Senhor invadiu aquele lugar e talvez você espiritualmente não compreenda o que isso significa. Mas o que significa é que hoje, naquele lugar, há um ambiente de glória. Hoje, naquele lugar onde antes as trevas habitavam, hoje a disponibilidade da presença do Espírito para que vidas sejam tocadas pelo Espírito dele naquele lugar. Nós não sabemos, mas quantos naquele lugar olharam aquilo e disseram, Deus existe. E Deus se revelou a eles lá. Nós não sabemos. Nós vamos saber disso, eu creio, na glória. Mas é uma questão de ponto de vista. Eu creio assim, porque eu creio que Deus não nos mandou lá à toa. Eu prefiro olhar do ponto de vista de Deus. Você pode olhar do ponto de vista humano e dizer, eu não vi nada. Um lugar daquele lá que quase não mora ninguém lá, para que levar uma tocha no lugar daquele? Ponto de vista. É uma escolha. Irmãos que mais uma vez voltaram a Jerusalém. Muitos foram a primeira vez. E um dos testemunhos assim que eu posso dizer com os meus olhos que eu vi. A transformação de vida de alguém que foi naquele lugar e voltou uma nova pessoa. Né, Carol? Gente, a Carolzinha, ela era uma outra pessoa. Ela foi e ela voltou uma outra Carol. Eu acho que o Miguel fez uma troca lá. Ela pisou e ela sabe, né, Carol, não dá para não voltar, não dá para não sonhar em voltar, porque só quem já pisou aquele lugar sabe o que é estar naquele lugar. E aí veio a guerra e fechou. E aí, muitos com passagem compradas, né, Tuane? Será que eu vou chegar, pastora? Será que vai dar? E aí o Senhor vai lá e abre e eles entram. Queridos, gratidão, gratidão, gratidão ao Senhor. A Joyce, o Júnior, a Fê, um sonho da Fê. A Fê abriu mão da festa de 15 anos, de uma festa pomposa, porque ela queria ir nas nações, porque ela queria ir em Jerusalém. E eu tenho certeza que foi a melhor viagem. Eu sei que viajar em grupo é bom, né, Joyce e Júnior? Mas viajar com a família, fazer, ter o tempo que vocês tiveram lá, não tem preço. Como igreja, como família, nós ficamos muito felizes. E isso é muita gratidão, gente. Muita gratidão. O trabalho do Luan, né? O Luan perdeu o emprego, daqui a pouco o Senhor deu um trabalho novo. O Dodô, né, Dodô? O primeiro trabalho do Dodô. Quantos outros aqui, né? O Carlos e a Dani chegaram aqui desempregados, hoje já tem o emprego deles, né? O Senhor tem suprido eles. Queridos, eu não vou lembrar de tudo, mas o Senhor me fazia lembrar dessas coisas. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter suprido a necessidade dos meus irmãos. Eu botei aqui, né, o seu Pita. Quantas vezes o Senhor o livrou? Ele não tinha falecido ainda quando eu escrevi isso aqui. Quantas vezes o Senhor o livrou? A Simone, né, Simone? Que ano de luta, né, Simone? A gente olhava e ela já constrangida de tantas vezes que ela colocava pedidos de oração lá, num lugar que é para pedir oração, então não tem que se constranger, aquele lugar é para oração. Mas sabe o que, que eu pensei? A gente usa aquele lugar tanto para pedir, mas tão pouco para agradecer, gente. Tem tantas pessoas que colocam lá motivos de oração, mas que depois que o Senhor faz, nos diz assim, ó, gente, não precisa mais orar, o Senhor já concedeu. São poucos que colocam. Muitas pessoas a gente não sabe o que o Senhor fez, porque a gente coloca lá para pedir, mas não para agradecer. E aí eu lembrei do Pedro, o milagre do Senhor na vida do Pedro. O Pedro doente fez o teste dele lá para salvar vidas e fez muito melhor do que o ano anterior. Milagre, gente, milagre do Senhor. Quantas outras coisas, eu sei que a Simone tem muitas outras coisas, né, Simone? Teve perdas? Teve, mas glória ao Senhor por isso. O Senhor é nosso Deus e Ele sabe, Ele está no controle de tudo. Ele só espera em nós, corações que confiem nele. Eu, pessoalmente, tenho que agradecer pela vida da minha Bela, pelo estágio dela, pelo que ela tem vivido lá com a Joyce na prefeitura. Meu, como não agradecer? Como não agradecer ao Senhor? O cuidado dEle. A creche da Lelê. Quantos tempos, né, a gente orando ali para Deus conceder a vaga da creche da Lelê. Ai, que simples. Eu sei que foi o Senhor que deu. Eu sei que foi a resposta de oração. A Laurinha conseguiu metade da bolsa para esse ano, no colégio, no Adventista. Quantas bênçãos, querido, quantas bênçãos. Alguém quer mais falar daí de gratidão? Alguém tem mais aí gratidão para falar do Senhor? Pode falar. Mateuzinho saiu da UTI. Mateus a gente conheceu o ano passado, quando a gente foi levar a tocha. Lá em, não é Criciúma, como é que é o nome daquela cidade? 13 de maio. Encontramos um vô e uma avó desesperados lá orando, pedindo para a santa pela saúde do filho. Ela viu a gente lá orando, pediu para a gente estar orando, nós oramos e durante esse ano todo temos orado pelo Mateus, ele tem um problema no coração. Mateuzinho fez a cirurgia no coração agora em dezembro, saiu da UTI, está bem. Espera aí só um pouquinho. Glória a Deus. Não é gratidão, gente. Gratidão. Gratidão. A Valéria falou alguma coisa? Mateus já está em casa, não está nem no hospital. Fala, Simone. Oi? Pela salvação do pai. Sabe quem que está falando? Uma filha que perdeu o pai na sexta-feira, na quinta, né? O enterro foi na sexta. Uma filha que perdeu o pai, perdeu, ganhou, para a glória do Senhor, né? Então, assim, ó, eu sei que se eu falar com cada um de vocês aqui, cada um de vocês, agora que a gente começou a gerar gratidão, sabe? E isso é algo que a gente tem que, a cada dia, sabe? A cada dia, trazer à memória o que nos traz esperança. E eu queria fechar essa ministração. Deixa eu confirmar se é esse texto mesmo, depois eu digo para vocês, porque eu marquei tanto texto aqui. Deixa eu só confirmar se o texto está correto aqui, peraí. Aí eu digo para vocês qual é o texto. Oi? Ah, glória a Deus. Glória a Deus. A Simone disse que, para quem está aí no outro ladinho, que gratidão pelo amor da igreja. Isso é família. Isso é família. É isso que nós somos. Hebreus 10, 25. Eu queria terminar com esse texto que diz... Hebreus 10, 25. Não deixando de nos congregar como alguns têm por costume, antes nos exortando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se vai aproximando. Queridos, o Senhor está voltando. Nosso amado, o nosso noivo, está voltando. Ele tem dado sinais disso. E o que Hebreus, que Paulo está falando aqui aos Hebreus, é dizer, queridos, não deixem de ter comunhão. Não deixem de ter esse tempo aqui, ó. Não deixem de ter comunhão um com os outros em amor, exortando em amor. Amar não é só passar a mão na cabeça, amar é exortar. Amar é, às vezes, dar um puxãozinho de orelha. Amar é, às vezes, ter que carregar. Mas que a gente não perca isso. Que a gente não se constranja em ajudar um ao outro, em estar um com os outros. Hoje, infelizmente, através da internet, se tem acesso muito a cultos. Então, você pode se sentar na frente da tua televisão e assistir culto a hora que você quiser. Mas, querido, isso jamais, jamais ele vai se comparar à comunhão dos filhos de Deus. Isso daqui... não pode ser substituído por cultos na tua televisão. Não abra mão disso aqui. O Jesus está voltando. E nós precisamos um dos outros para nos fortalecer, para que o amor seja gerado, para que a gente cresça, para que a gente seja moldado conforme a imagem e semelhança dele. E eu quero deixar essa mensagem, né, nessa noite, que a gente escolha o ponto de vista de Caleb e Josué. Que a gente olhe do ponto de vista de Deus. Quando as coisas estiverem difíceis, e muitas vezes você olha e parece que não tem saída, pede assim: Senhor, me faz como tu fizeste com João, e me leva aí para cima e me faz olhar a coisa da forma como tu estás olhando, Senhor. Eu quero ver como tu está vendo, Senhor. Me faz olhar com os teus olhos. Me faz olhar com os teus olhos. Eu preciso ver como tu vê. Não me deixa, Senhor, seguir a minha vida sendo gerada por aquilo que eu penso, por aquilo que eu acho. Mas eu quero ter a tua mente, Jesus. Eu quero olhar com os teus olhos, Jesus. Eu quero ter um coração igual ao teu. Gera esse coração em mim. Eu sei, Senhor, que eu ainda sou muito falho. Eu sei o quanto, Senhor, ainda eu preciso ser transformada por ti. Mas que a cada dia o meu coração esteja rendido à tua vontade. Que a cada dia eu esteja rendido ao tal ponto, Senhor, de morrer para mim mesmo, para que a tua vontade seja estabelecida na minha vida. E se necessário for, Senhor, que tu me passe, Senhor, que tu me passe que tu me moa, se necessário for. Mas eu quero, Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Gere em mim o teu caráter, sabe, queridos? E que nós possamos juntos, em família, sabe? Caminharmos juntos. Eu creio verdadeiramente que há um tempo novo do Senhor está sendo gerado no meio desse pequeno povo. Mas um pequeno povo que ama o Senhor, que quer caminhar junto, que quer estar junto, que anseia estar juntos. Daqui a algumas semanas nós vamos estar lá no retiro de carnaval. Tiago brinca aqui, não tem conforto nenhum. Tem conforto sim, queridos, tem uma caminha, tem colchão, tem conforto sim. Tem comida maravilhosa, uma comida deliciosa. E não só comida física, mas comida espiritual muito melhor. Tem conforto sim, sabe? Não perca isso. Não há dinheiro que pague um tempo na presença do Senhor. E eu sei, eu creio e sei que o Senhor fará grandes coisas naqueles dias lá. Eu vejo que ali será o início de um novo tempo nosso com o Senhor. Então, que você possa estar lá. Creia, mas eu não tenho dinheiro. Crê. Vai para a presença do Senhor e o Senhor só quer encontrar em você um coração que deseja estar. O mais, deixa que ele faz. Não olha para os gigantes. Não olha para os gigantes, não olha para a terra e acha, não. Olha para o teu Deus, olha para as promessas que o teu Deus fez para ti. Ele te prometeu uma terra. Confia que se ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, só entrega a ele isso. Só diz para ele: Senhor, eu quero. E o mais ele fará. Confia, crê nisso. Em nome de Jesus. Amém?